Então vamos lá, começando então a sala virtual de hoje, capítulo 20, o tema Raízes da Imoralidade, a partir do livro Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Sam Yamun sobre moralidade, sobre família e também sobre sociedade. Eu já vou avançar para a próxima tela, porque na próxima tela está ali na sua tela aí o conteúdo programático do livro que nós estamos estudando. Ao lado esquerdo da sua tela, toda essa parte grifada em azul, uma parte também do lado direito grifado em azul, são os temas que nós já estudamos aqui na sala virtual, temas que já estão estudados e também estão disponíveis, né, gravados, para que você possa visualizar novamente, estudar novamente. Se você perdeu algum desses temas, pode rever. Grifado ali em vermelho do lado direito, estão a parte que nós estamos trabalhando e o capítulo, a parte 5, Amor e Sexualidade. Nós já falamos nas salas virtuais anteriores sobre o capítulo 19, o significado de sexualidade, e hoje, aí grifado em vermelho no capítulo 20, nós vamos estudar as raízes da imoralidade. Por que nós vamos estudar as raízes da imoralidade? Porque aí a gente percebe que, apesar de termos falado tantas qualidades, tantos atributos celestiais, divinos do amor verdadeiro, a gente ainda percebe que existem muitos conceitos que estão aí confundindo a cabeça das pessoas no que diz respeito ao relacionamento do amor, principalmente no que tange a questão da sexualidade. Por isso, a gente vai pontuar aí alguns aspectos que são importantes a título de conceito, a título de até mesmo alerta e orientação para nós, para os nossos jovens, para educarmos as pessoas acerca desse tema. Tá bom? Beleza, então. Vamos avançar aí para a próxima tela. Na próxima tela, a gente sempre coloca ali também um trechinho relacionado ao tema. Como o nosso tema hoje é Raízes da Imoralidade, nós vamos encontrar nas palavras do Reverendo Moon, nas palavras do Verdadeiro Pai, uma citação, um alerta bastante interessante sobre isso. Olha só, acompanha comigo ali a leitura. Sem amor verdadeiro, homem e mulher não podem confiar um no outro. Eles usam um ao outro para servir a si mesmos. É bem sucinta essa frase, bastante direta e objetiva, e ela resume com muita exatidão aquilo que nós vamos estudar na sala de hoje. Ou seja, quando a gente tira o conceito de amor verdadeiro, tudo aquilo que a gente já estudou, tudo aquilo que a gente já conceituou até agora ao longo dessas salas virtuais deste livro, quando nós tiramos esse amor verdadeiro, homem e mulher passam a ter um relacionamento de usar um ao outro, de usar a outra pessoa para benefício próprio, para seu próprio interesse, em detrimento, em prejuízo do outro. Por isso fica essa frase, eles acabam não podendo confiar um no outro. Apesar de entrarem num relacionamento muitas vezes íntimo, próximo, tão próximo como é a relação de amor, e principalmente da relação de amor sexual, ainda assim eles passam a ser pessoas que estão aviltando, usurpando alguma coisa um do outro. Mas isso é só um resumo, é só uma ideia, é uma frase de impacto para você pensar, e é sobre esse tema que a gente vai avançar na sala de hoje, tá bom? Avançando então para a próxima tela, nós vamos fazer aí uma pequena introdução, fazendo aquele esquema de sempre. Eu vou lendo e a gente vai comentando. Só um parênteses aqui já de início. Para você entender isso que a gente vai debater aqui hoje, é importante a conferência, aquela parte do princípio divino que nós estudamos no capítulo 2, na conferência com o título A Queda do Homem. Tudo que nós vamos comentar aqui hoje, na verdade, está alicerçado, fundamentado naquele conceito teológico. A gente vai fazer alguns comentários aqui, mas sem a profundidade que o princípio divino tem, partindo do pressuposto de que você já viu essa conferência. Se você ainda não viu, já fica o convite, a predisposição aí de você vir assistir. Mas, então, não exija que eu aprofunde muito esses pontos aqui hoje, tá bom? A gente vai trabalhar em cima disso, mas aquelas pessoas que não têm o conhecimento da conferência, já fica o convite para você assistir, participar ou então estudar ele junto conosco aí no princípio divino, tá bom? Indo ao texto, união sexual é o coroamento do amor conjugal, simbolizando a mistura dos corações, sangue e vida dos dois parceiros. É o deleite do Criador também. Aí já vamos fazer um parênteses de novo, né? Como nós acabamos de estudar nas salas virtuais anteriores, em duas partes, parte 1 e parte 2 ali do capítulo 19, o significado da sexualidade, isso é basicamente um resumo de tudo aquilo que a gente falou. A união sexual é o coroamento, é o ápice, é a culminação do amor conjugal. E basicamente, aos olhos de Deus, é um momento de deleite, um momento de alegria, um momento de realização, onde Deus pode sentir a plena realização do seu ideal, onde o anseio de perpetuar uma linhagem da sua própria estirpe se torna real, se torna substancial, se torna concreto na união do homem e da mulher. Seguindo no texto, contudo, tão sagrada quanto a sexualidade humana possa ser, a sociedade e a história fornece ampla evidência da dificuldade das pessoas de disciplinarem sua sexualidade e permanecerem fiéis aos seus parceiros, amantes incapazes de se comprometerem um com o outro, parceiros deixando para trás filhos e doenças, adultos assediando crianças e assim por diante. É muito fácil para o corpo subjugar a mente, pois o instinto substitui a consciência nesta área. Isso nós já estudamos também nas salas virtuais anteriores sobre o significado da sexualidade, todos os problemas que também pode vir quando nós confrontamos o padrão sagrado da sexualidade com aqueles valores da moralidade do sexo livre, que vem apresentando conceitos tão contrários ao ideal de Deus e a sacralidade do amor sexual, e as consequências, algumas delas a gente já discutiu e estão aí ilustradas nesse parágrafo, né? Então, essa questão ali de que a história e a própria sociedade que nos cerca fornecem para a gente essa evidência da dificuldade das pessoas conseguirem exercer controle sobre a sua sexualidade, direcionando ela para valores sagrados, e infelizmente hoje os valores que permeiam a sociedade direcionam de uma forma a colocar a sexualidade no seu pior nível, né? Colocando apenas como um instinto animal, como uma necessidade opressiva e assim por diante. Voltando ao texto, há muitas teorias sobre por que isto é assim. Algumas mantêm a explicação na realidade do aprendizado individual, traumas de infância, outras indicam para o condicionamento social baseado no poder dos relacionamentos, e outras ainda têm procurado explicar esses comportamentos à luz de padrões sociais anteriores e da evolução, traçando-os de volta para as primeiras comunidades humanas lá na pré-história. Da mesma maneira, tradições religiosas e determinadas escolas da psicologia encontram esclarecimentos em antigos mitos, lendas e histórias sagradas que falam sobre as origens do sofrimento humano numa queda pré-histórica. Nós vamos já avançar para a próxima tela para dar continuidade nesse raciocínio aí. Vamos para a próxima tela? O relato do Gênesis, no conceito cristão, baseado na Bíblia, lá no Gênesis, existe o relato sobre Adão e Eva, que vem logo à mente espelhada de muitas formas por sua contrapartida no Alcorão, ou seja, aquilo que está escrito no Gênesis sobre a queda dos nossos primeiros antepassados Adão e Eva, ela também tem uma contrapartida bastante semelhante dentro do livro do Alcorão. O Reverendo Moon encontra não somente a raiz da imoralidade sexual revelada nessa história bíblica, mas também o segredo do sofrimento geral humano e da autodestrutividade que permeia o mundo atual. Estes estão ligados com a trágica propensão humana para o abuso do amor e os padrões nocivos de relacionamentos entre homens e mulheres ao longo de toda a história da civilização. Qual é o esclarecimento, então, revelado por trás desta história? O que isso nos diz sobre as relações entre os gêneros, entre homem e mulher, entre masculino e feminino? Como o abuso da sexualidade impacta os indivíduos, os relacionamentos e as sociedades? Então, você vê que esses questionamentos são importantes a gente buscar respostas para eles. Aquilo que nós falamos anteriormente, a importância de se estudar o capítulo 2 do Princípio Divino, a queda humana, é para nos dar o vislumbre teológico, o significado dessa história, mas a gente tem que ir um pouco além, a gente tem que avançar naquilo que diz respeito à nossa realidade, à nossa atual situação como homens e mulheres, como está o relacionamento dos gêneros atualmente, como as pessoas hoje elas usam e abusam de fato da sexualidade e o que isso impacta na vida cotidiana dos indivíduos e de todos os relacionamentos que esse indivíduo vem a ter e aí ampliando para escopos até alcançar a sociedade, a nação e o mundo inteiro. Então vê como é importante a gente pegar e aprofundar esse tema. Vamos avançar então para a próxima tela? A queda humana, então. Vamos falar rapidamente aí sobre a queda humana. A Bíblia declara que os primeiros, homem e mulher, viviam no mundo sem mal ou sofrimento e conheciam intimamente o Criador. Eles estavam destinados, um para o outro e viviam nus, sem medo e sem a vergonha. O Criador livremente deu tudo para eles, mas ele também deu a eles uma advertência, não comer determinado fruto. Está lá no capítulo 1 do Gênesis, especificamente no versículo 15 do capítulo 1, falando quando Deus pega o homem e diz para ele, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Entretanto, uma serpente astuta, que já no Alcorão já vem claramente, né, definido como um anjo vingativo, tentou a mulher com a promessa de sabedoria e semelhança divina. E ela, por fim, comeu o fruto. Então ela também o deu para o homem, que também comeu desse fruto. Como prometido, eles ganharam sabedoria, mas eles também receberam um sentimento antecipado de vergonha e culpa, e se esconderam, como também está lá no capítulo 3 do Gênesis, quando Adão e Eva, depois de terem comido do fruto, foram se esconder atrás lá de uma moita, escondendo as suas partes sexuais, fazendo aventais de folhas de figueira para esconder as suas partes sexuais, cobrindo então as suas partes sexuais, como diz o texto. Por causa de seu crime, eles perderam o paraíso e a humanidade tem vivido em tristeza e tragédia desde então. De uma forma bastante resumida, nós estamos aí desenhando, delineando o que está descrito dentro do livro do Gênesis e que também está citado dentro do próprio livro do Alcorão. Avançando para a próxima tela, este reflexo do primeiro casal ancestral de cobrir os seus órgãos genitais depois de suas ações naturalmente aponta para uma transgressão sexual, como fornicação ou adultério. Isso foi algo que provavelmente era transparente para o público no momento que a história circulou pela primeira vez. Aí já vou abrir um parênteses, é interessante isso, porque só que com o passar do tempo, essa história, apesar de ter sido contada de uma forma, entre aspas, cheia de símbolos, mas a complexidade nessa simbologia no entendimento e na interpretação, ao longo dos anos, parece que foi se acentuando essa interpretação complicada, cheia de enigmas, que, na verdade, no momento que ela foi contada, não tinha tanto enigma assim. É simplesmente a terminologia que a época utilizava para se referir a esses fatos. Vamos voltar no texto ali. No Oriente Médio, até esses dias, a expressão comer do fruto é simplesmente um eufemismo para relações sexuais. Então, aqui no mundo cristão ocidental, a gente criou tantos tabus e tantos mitos e tantos dogmas teológicos, sendo que lá no Oriente Médio, para eles falar que comer um fruto, está muito entendido, está muito claramente entendido que é uma relação sexual. Ok? Assim também é a expressão conhecer alguém, como lá na Bíblia diz assim, que Adão conheceu Eva e disso nasceu Caim. Não está claro o que significa a palavra conheceu? Conheceu como? Ah, não, botou a foto no Facebook e passou a conhecer o perfil da pessoa. Brincadeira, né? Nada disso. A Bíblia não tem nada a ver com o Facebook. O que ele está dizendo ali? A Bíblia usa várias vezes aquela história, essa referência de que tal pessoa, tal homem conheceu tal mulher e daí nasceu tal pessoa. Não foi só entre Adão e Eva com o nascimento de Caim, mas ao longo de todo Gênesis, essa expressão conheceu sempre se refere a uma união de homem e mulher, uma união sexual. Então dá para perceber que a gente, na verdade, está tentando confundir coisas que estão muito claramente descritas e está muito óbvio ali. Não precisa ficar preocupado em interpretar. A gente não está interpretando. É só entender a figura de linguagem que foi utilizada no momento que a história foi contada, não é verdade? Assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal assume, então, conotações sexuais também. A esta luz, a promessa do tentador de esclarecimento, maturidade e experiência transcendente como resultado da iniciação sexual se torna bastante plausível. As pessoas ainda esperam isso a partir do sexo. Além disso, as consequências previstas de suas ações, como, por exemplo, parto doloroso, as tensões e conflitos que ocorrem entre homem e mulher, a dificuldade para alcançar maturidade no relacionamento amoroso e a profunda separação de Deus desta relação, porque a gente comentou em salas virtuais anteriores, a pessoa falar que Deus está presente no relacionamento de homem e mulher, principalmente do relacionamento de amor sexual, passa a ser quase que uma coisa profana, porque nós tiramos da relação sexual, da sexualidade, o aspecto de sacralidade. Por isso, obviamente, acabamos tirando Deus também, né? A fonte de amor e vida. São resultados naturais que surgem a partir desta violação sexual. Então, a relação sexual que hoje é feito de forma imatura, despreparada, sem o entendimento do significado, da sacralidade, do propósito pelo qual Deus criou, acaba fazendo com que as pessoas enveredem nesse caminho de sofrimento, de dor e assim por diante. Mas vamos adiante então, que a gente tem mais coisa aí para discutir. Avançando para a próxima tela, ambivalência em relação à sexualidade. É esta ligação meio velada, contudo intuitivamente entendida, entre sexualidade e as origens do mal humano, que forma a base das mensagens contraditórias em relação ao sexo, que estão evidentes dentro de certas religiões, especialmente a tradição judaico-cristã. Então aí já vamos fazer um parênteses. Olha que interessante essa ambivalência, porque, por exemplo, quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que Deus lá no Gênesis 1:28 pegou o homem e a mulher, Adão e Eva, e os abençoou, deu a eles as três grandes bênçãos, dizendo para Adão e Eva: cresça, multiplique e domine. Então está muito óbvio o significado disso. A maturidade no crescimento, a multiplicação está se referindo especificamente à união de homem e mulher, o amor conjugal e nele contido a relação sexual, e aí o domínio sobre a criação. Está simples, claro, está óbvio. Mas aí a ambivalência por quê? A Bíblia depois, ao longo de todas as histórias, a gente vê que o sexo, a relação sexual sempre é vista como uma coisa criminosa, está ligada a adultério, está ligada a fornicação, a um pecado condenado que Deus vai punir, como por exemplo a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa do pecado sexual. E aí vai toda a narrativa que a gente não vai ficar se estendendo aqui. É só para você vislumbrar o que ele está dizendo nesse parágrafo. Essa ambivalência em relação à sexualidade. Ora dizendo que ela é sagrada, que ela é planejada por Deus, que ela foi uma dádiva, uma bênção que Deus concedeu para o ser humano. Ora dizendo que ela é uma maldição, que ela traz o sofrimento, que ela vai causar o mal, que colocou o homem no estado de pecado, que colocou ele distante de Deus e assim por diante. A marca distinta do povo escolhido de Israel era a circuncisão, uma mutilação do órgão masculino envolvida na queda. Os cristãos passaram a enfatizar a concepção não sexual do seu Salvador, ou seja, ele foi concebido pelo poder de Deus, uma mulher virgem veio a dar à luz ao nosso Salvador, ou seja, é inconcebível na cabeça de um cristão tradicional que Jesus possa ter vindo a nascer de um relacionamento sexual de um homem e de uma mulher. Então você vê, claro, né, essa ambivalência que ele está citando aí no texto. Tanto cristãos como budistas têm defendido o celibato, então, como um caminho de santificação e iluminação. Então, essa ambivalência reflete a tragédia de um dom mais sagrado que se tornou degradado e perigoso. A sociedade, em geral, reflete esta mesma ambivalência na forma como a sexualidade é honrada. Por um lado, por exemplo, na poesia, nas canções celebrando sua bondade, e maliciosa, por outro lado, as formas vulgares que as pessoas se referem a ela quando expressam ódio e a agressão. Então, você vê que coisa ambivalente na cabeça do ser humano. Por um lado, né, na hora de se declarar, fazer uma declaração de amor, né? Por exemplo, quando você pega o livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, as poesias, muitas delas eróticas, do rei Salomão para suas esposas e concubinas. Mas, às vezes, a gente também vê na sociedade as pessoas usarem palavras relacionadas à relação sexual no sentido pejorativo, né? Elas se tornam palavras de baixo calão quando ela quer ofender, quando ela quer humilhar, quando ela quer depreciar e assim por diante. Então, fica muito claro, né? Não é só na Bíblia, não é só dentro das tradições religiosas, mas a nossa vida cotidiana está repleta de evidências desta ambivalência que nós olhamos para a sexualidade. Ali do lado tem um gráfico só para mostrar claramente, dentro daquilo que a gente estuda no capítulo 2 do Princípio Divino, o processo da queda. Adão e Eva, o ser humano, deveria crescer passando por estágios até chegar à maturidade e poder experimentar o matrimônio. Já falamos sobre isso anteriormente em outras salas. Mas, enfim, o amor sexual prematuro, essa relação sexual ainda no estado de imaturidade, ainda despreparado para o matrimônio, fez com que o amor se tornasse um amor decaído, aonde o coração fosse corrupto e o caráter de distorcido. Então, por isso, ao invés de experimentar a maturidade e o sexo dentro do matrimônio, como falamos nas salas virtuais anteriores, a gente vê o sexo sendo usado de forma vulgar, de forma depreciativa, de forma a abusar um do outro, sem o mínimo compromisso e qualquer tipo de responsabilidade com a outra pessoa, né? Avançando aí para a próxima tela, efeitos no indivíduo. Então, a gente vai falar rapidamente aí sobre os efeitos desta visão que impactam a vida de cada pessoa. O reverendo Moon fala sobre a má conduta sexual como tendo suas mais graves consequências no nível intangível. Estas consequências negativas mais evasivas da expressão sexual fora do casamento envolvem os efeitos sobre o desenvolvimento individual e pessoal, sobre a busca de relacionamentos amorosos e sobre a próxima geração. Ou seja, a pessoa acha que está madura, ela tem a ideia de que ela está madura, ela está apta para a relação conjugal, para experimentar uma vida de homem e de mulher, seja no namoro, seja no noivado, até mesmo muitas vezes enveredando precocemente numa vida de casamento, numa vida de matrimônio. Mas a imaturidade vai se confirmar quando eles experimentarem as consequências. Os relacionamentos não vão ser tão profundos como em primeiro momento parecia, e as consequências da próxima geração, ou seja, os filhos, vai aparecer muito claramente quando esse casal porventura vier a se separar e os filhos sofrerem as consequências desse divórcio, né? O prejuízo emocional, psicológico e espiritual do sexo em relacionamentos inseguros normalmente é sentido apenas de forma semiconsciente. Basicamente, ele está eclipsado pelo prazer e a crença nos supostos benefícios da experiência. Então é muito engraçado, porque você vê no momento em que o casal está naquela fase de namoro, de passear, de curtir a vida, eles estão... só vem felicidade, eles só experimentam coisas boas e também eles só mostram aquilo que ele tem de melhor. Mas a verdadeira faceta ele nunca vai mostrar. A pessoa nunca mostra. O que a gente acaba descobrindo, né? Quando você encontra, por exemplo, um casal que se separou, normalmente você vai ouvir a seguinte expressão: ah, mas ela mudou. Ah, ele não era daquele jeito. Mas ele era ou não era? Ela era sim ou não é? Ela mudou? Por que ela mudou depois que casou? Ou será que ela ou ele, durante aquela relação, aqueles momentos de felicidade, de passeio, de prazer, de sair para passear, ele só mostrava aquilo que era bonito? Será que realmente ele mostra tudo que ele é? Quem realmente aquela mulher ou aquele homem é? Né? Então aí, por isso que ele fala, né, que o entendimento desse prejuízo numa relação antecipada, ele passa a ser semiconsciente porque ele está ofuscado. A pessoa só enxerga os momentos de alegria, de prazer, de bem-estar, os supostos benefícios daquele momento de experiência aprazível, né? Frequentemente alguns dos custos são percebidos muito depois que o dano foi causado, às vezes muitos anos mais tarde. A afirmação bíblica que a união sexual significa se tornar uma só carne é real, independentemente das intenções dos parceiros. Ou seja, se eles estão comprometidos com um casamento centrado em Deus, ok. Mas se eles estão comprometidos apenas em ter uma relação sexual para o seu próprio prazer, ainda assim, essa verdade permanece. Ou seja, eles vão se tornar uma só carne. Como é que você depois separa dois seres que se uniram num amor sexual, num amor conjugal sexual? Como é que você separa essas duas pessoas sem que ocorra feridas, sem que ocorra sequelas, sem que fiquem cicatrizes nas próprias pessoas ou nas demais pessoas que estão ao redor, como os familiares, os filhos e assim por diante? Seguindo ali no texto, quando o vínculo é rompido, isto opera desintegração na personalidade e deixa para trás um sentimento profundamente arraigado de frustração e insatisfação. Há muitas facetas desta desintegração da saúde psicológica e moral, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Então, aí do lado já tem ali alguns que a gente vai comentar dos efeitos do indivíduo: a diminuição do crescimento espiritual e moral, a corrupção do caráter, culpa, arrependimento, senso diminuído de pesar, desgosto e comportamento destrutivo, desorientação espiritual e degradação de amor, vida e linhagem. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles? Diminuição do crescimento espiritual aí na próxima tela, né? Diminuição do crescimento espiritual e moral. Aprender a ser altruísta é, obviamente, o desafio central do amadurecimento. Quando Deus disse para Adão e Eva, cresça, cresça na sua maturidade, na sua capacidade de amar ilimitadamente. Amar aos pais, amar aos irmãos, até que um dia você possa também saber amar um cônjuge. Amar o cônjuge no sentido de procurar fazer ele ser feliz. Não tirar dele aquilo que vai fazer você feliz, mas dar de você mesmo, doar-se a partir do que você é, do que você tem, para fazer a outra pessoa feliz. É esse o propósito pelo qual Deus disse, cresça. Aprender a ser altruísta é, obviamente, o desafio central do amadurecimento, em particular ao disciplinamento do despertar do impulso sexual na adolescência. Ou seja, não é porque teve o despertar sexual que pode sair por aí usando a sua sexualidade à torta direita. Não, ele tem que aprender a controlar. Ele não é um animal, a gente já falou sobre isso, não é um instinto, não é uma coisa que obriga. Essa ideia de que sexo é uma necessidade é opressivo e nos coloca como animais. Tira nossa capacidade de exercer controle no sentido de crescimento e amadurecimento. Mas eu não vou discutir isso aqui, que a gente já discutiu na sala virtual anterior. Seguindo então, envolvimento físico prematuro em relacionamentos inseguros tende a impedir o desenvolvimento porque agrava o egocentrismo, ao invés de fomentar o aprendizado do amor altruísta. Pode perceber, quando a pessoa se envolve num relacionamento, a primeira coisa que ela pensa é nela, só pensa nele. Ah, eu quero ser feliz, eu quero desfrutar, eu preciso. Quando ela lembra de outra pessoa, quando ela lembra de um pai, da mãe, do irmão, do filho, do primo, das pessoas que a cercam, e até mesmo da outra pessoa para quem ela está direcionando, entre aspas, o amor. No matrimônio, a intimidade sexual apoia o amor mútuo e o compromisso dos parceiros. Já falamos sobre isso, não vou me estender nessa discussão, já está lá classificado e definido nas salas virtuais quando falamos sobre o significado da sexualidade. Então, enquanto entre solteiros, é principalmente para impulsionar o ego dos parceiros e gratificar cada um tirando ao invés de dar. Então percebe que dentro do matrimônio a intimidade sexual é positiva, é construtiva, mas no aspecto de solteiro, essa intimidade sexual ela é prejudicial porque ela só agrava, ela só piora esse problema aí do egocentrismo, porque ela só busca gratificação de si mesmo, ela está buscando tirar ao invés de dar, percebe? Isso é prejuízo para o crescimento espiritual e moral. Avançando aí, corrupção do caráter. O fato que os habitantes do paraíso puderam tão rapidamente se transformar de inocente transparência para a duplicidade e o engano ilustra que, pior do que prejudicar o crescimento do caráter que nós falamos agora há pouco, o sexo fora do princípio ele é notoriamente uma influência corruptora. As pessoas se encontram olhando umas para as outras, não como seres espirituais, mas como corpos a serem usados e praticando constantes astúcias para obterem gratificação sexual. Elas só se olham e se apreciam por causa da conotação sexual. E elas buscam desenvolver artimanhas, métodos para seduzir a outra pessoa, para usar ela. Essa é a lógica que vem como consequência daquilo que a gente já falou anteriormente. A partir do momento que eu não me desenvolvo espiritualmente, eu não enxergo na outra pessoa um ser espiritual, mas sim um corpo que eu posso, que eu quero, que eu desejo usar. Ao contrário das noções românticas de amantes apaixonados, espontaneamente desenhados para fazer amor, a maioria das ligações são, de fato, o resultado de um parceiro deliberadamente seduzindo o outro. E essa sedução, muitas vezes, na maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes, é uma sedução mentirosa, simulada, onde ele mente, ele engana e ele entenda ele e ela, né? Hoje em dia, homens e mulheres praticam isso. Então, aquela pessoa pratica a mentira, a simulação, o cinismo, com o único propósito deliberado de seduzir e, por conseguinte, usar a outra pessoa. Avançando para a próxima tela, terceiro ponto, culpa, arrependimento e senso diminuído de pesar. O que ele quer dizer com isso? A história bíblica tem os primeiros antepassados exibindo vergonha depois de sua queda. E isso está lá ilustrado, como a gente já comentou, naquela situação quando Adão e Eva se escondem envergonhados da nudez e cobriram suas partes inferiores, fazendo ali peças de roupa para esconder sua vergonha. Dado o significado de sexualidade e sua ligação com a consciência que a gente já fez anteriormente, não é surpresa que o mau direcionamento do amor comumente produz uma colheita de culpa e perda de autoestima. Então, depois, o que aconteceu com Adão e Eva? A consciência culpada, o pudor surgiu, a consciência que estavam nus, a vergonha, a culpa. A culpa ainda fica muito clara quando, por exemplo, Deus chega e fala, o que aconteceu? Pergunta para o Adão. Adão falou, foi Eva. E aí perguntou, mas Eva? Não, foi a serpente. Quer dizer, a transferência, né, da culpa para o outro, né? Quando as pessoas têm utilizado a parte mais valiosa de seus corpos para obter prazer, ou amor, ou segurança, elas não podem deixar de se sentirem degradadas, mesmo se elas não são conscientes da perda por algum tempo. Mas ainda assim, elas se sentem como perda, elas perderam alguma coisa. Mesmo que ela não tenha entendimento de um significado religioso, de significado sagrado da sexualidade, a importância da sua pureza sexual para entrar no casamento, não, ela não sabe nada disso. Ainda assim, depois de uma experiência de sedução, ela vai ter aquela ideia de que ela está degradada, que alguma coisa foi tomado daquela pessoa. Avançando aí para a próxima tela, quarto item, desgosto e comportamento destrutivo. Todas as paixões ou envolvimentos românticos de alguma duração são dolorosos quando são rompidos. Então, a pessoa, durante o relacionamento, ela está feliz, ela está sorridente, ela está andando nas nuvens, é só felicidade, é só alegria. Mas é porque aquela situação, como eu falei, a gente só expõe aquilo que é agradável para o outro. Eu jamais vou dizer para a pessoa os meus defeitos, eu jamais vou expor as minhas fraquezas, as minhas falhas de caráter ou de personalidade, pelo menos durante o relacionamento ali, não é assim? Mas de repente, deu uma situação onde isso escapou e a pessoa descobriu e aí, enfim, rompeu. Sofrimento é a consequência. As situações dolorosas desses rompimentos, elas aparecem inevitavelmente. Quando o sexo, então, está introduzido nessa situação, os laços emocionais, como também as expectativas, estão muito mais intensificados, por conseguinte. Estudos têm destacado o papel de certas substâncias químicas do cérebro na ligação sexual. Isso está lá comprovado. Dado seu propósito original, o sexo age como uma cola poderosa que não tem forma para liberar facilmente a sua aderência. É aquela história que a gente comentou ali anteriormente, se torna uma só carne. Como é que você, depois de ter experimentado um relacionamento sexual, de repente rompe aquela relação, cada um vai para um lado? Isso é muito sério, essa cola que o relacionamento sexual traz no amor conjugal, é muito complicado você fazer depois o rompimento disso. Não é muito fácil você liberar essa aderência, porque ela está envolvendo aspectos da psicologia, aspectos emocionais e até mesmo aspectos espirituais. Então, aí, o rompimento vai trazer sequelas e feridas gravíssimas, não é verdade? Corações que foram ligados através do sexo, mesmo num encontro casual, provavelmente não são desengatados sem terem uma ruptura de alguma forma. Uma ruptura dolorosa, diga-se de passagem. Avançando para a próxima tela. Quinto item, desorientação espiritual. Sexo sem compromisso encoraja uma visão espiritual distorcida se uma pessoa pertence ou não a uma religião organizada, independente disso. Isso acontece de várias formas. Primeiro, isso reflete uma crença na supremacia do ego individual. Ter múltiplos parceiros de sexo implica que o ego solitário é a realidade definitiva e que as outras pessoas são acessórios que vêm e vão, não merecedoras de compromisso antes de serem usadas por gratificação ou mesmo para crescimento, entre aspas, A minha vaidade para ficar contando vantagem e assim por diante. Então, isso já demonstra um desvio muito grave de caráter, e abrangendo o aspecto espiritual, um ser humano que não sabe respeitar as pessoas que estão ao seu redor, achando que elas são apenas objetos, apenas acessórios que vêm e vão sem merecer qualquer tipo de consideração, sem que a gente tenha a capacidade de reconhecer a sua dignidade. Esta forma fragmentada de ver a realidade, que nega a ligação indissolúvel de espírito e carne e de si mesmo, o parceiro e a comunidade, é fundamentalmente não espiritual. Ela joga por terra qualquer crença, qualquer valor, qualquer virtude, todas elas que nós já descrevemos nas nossas discussões anteriores sobre o significado de sexualidade. E segundo ponto, isto demonstra o pessimismo sobre a fidelidade humana, que, por sua vez, repousa numa crença no capricho e falta de confiabilidade do universo. Então, a questão da fidelidade se tornou quase que motivo de chacota. As pessoas falarem de fidelidade, de monogamia, de viver em função de uma só pessoa, passa a ser até motivo de gozação hoje, quando as pessoas discutem a questão sexual dentro dos grupos, dentro do círculo, seja de homens e de mulheres, ou de mulheres. Terceiro ponto, tratar o profundo mistério da sexualidade como um brinquedo é irreverente ao extremo, ou seja, é simplesmente uma coisa que é feito com gozação, as pessoas sempre têm uma imagem para mostrar para outra no celular ou na internet, né? Hoje em dia as mídias nos dão todas essas possibilidades, e o sexo, a sexualidade hoje é tratado de uma forma tão rebaixada, né? Um mero brinquedo, motivo de piada, de gozação, de sarcasmo e assim por diante. A questão da sacralidade, a questão da espiritualidade, tudo isso, infelizmente, tem sido deixado de lado. Avançando a tela, sexto item, degradação de amor, vida e linhagem. A gente já discutiu em salas virtuais anteriores, não vou me estender, o significado do amor, da vida e da linhagem, quando falamos principalmente sobre a harmonia masculina e feminina. E quando estudamos também, dentro dessa parte, da parte 4 ali, a família como a escola do amor, o relacionamento conjugal, a realidade de coração conjugal, nós falamos, demos bastante ênfase na importância destes três aspectos no que diz respeito à união de homem e de mulher. A formação do amor, da vida e da linhagem. Além disso, quando o sexo, poder que mais prontamente permite que os seres humanos assumam a criatividade divina, não é mais digno de respeito especial, então poucas coisas vão realmente permanecer sagradas como consequência dessa perspectiva. A vulgarização da sexualidade tende a conduzir uma visão manchada de todas as coisas que são consequências, que são extensões, como por exemplo é o amor, a vida e a linhagem que nós já falamos. De fato, essas são vistas como sendo componentes opcionais, desconsiderados quando inconvenientes. A degradação do amor pode ser vista na cultura do namoro contemporâneo, onde amor é raramente mencionado quando se discute sexo. Então, a questão do amor e do sexo hoje parece que já está bem distinto, estão bem apartados, são temas distintos que não se misturam. Nós queremos sexo, necessariamente tem que ter amor? Não, hoje em dia não precisa mais. E aí as consequências de uma relação sexual podem desencadear o surgimento de uma nova vida, e essa vida não tem compromisso, não tem responsabilidade. A gente já discutiu isso também em salas virtuais anteriores. A responsabilidade com os filhos não tem responsabilidade. E aconteceu, foi uma coisa, né? Não tomamos as medidas de prevenção, aconteceu uma falha e aí a criança veio, nasceu, pronto. O que a gente faz agora? Como é que a gente resolve? O problema passa a ser um problema. E linhagem é consequência disso. Que linhagem você vai ter se o casal, hoje, como a gente havia comentado também em sala virtual anterior, aquele conceito de família trapezoidal, onde os pais se separam, casam de novo, têm outros filhos de outros relacionamentos, existe uma ligação entre esses filhos, meio irmãos daqui, meio irmãos de lá, mas que muitas vezes não são irmãos plenos nas pontas extremas dessas relações. Mas enfim, é só para ilustrar. De fato, essas são vistas como componentes opcionais, desconsiderados quando inconvenientes, a gente já tinha falado. A degradação do amor pode ser vista na cultura do namoro, também a gente já tinha falado. Mesmo entre aqueles que acreditam que somente o amor é o que legitima a união física, isto representa uma definição anêmica de amor, onde os sentimentos inconstantes são o foco e não os ideais. Então você vê que a própria definição do amor, dentro dessa perspectiva, ela é anêmica, ela não chega nem perto do que realmente é o amor verdadeiro. Avançando para a próxima tela, dimensões relacionais da tragédia. A corrupção da primeira família, lá de Adão e Eva, na queda, como a gente já comentou no capítulo do Gênesis, desencadeou dinâmicas que causam estragos às relações de masculino e feminino até este dia. Então, não é uma historinha que a gente fica lendo só para lembrar como é que foi a história do passado, o significado, mas as dinâmicas que foram implementadas naquele relacionamento errado de Adão e Eva, dos primeiros antepassados, se tornaram dinâmicas que hoje ainda causam estragos nos relacionamentos entre homem e mulher. Um dos mais perenes e agonizantes problemas sexuais para si mesmo ou para o parceiro, é ser atraído por outra pessoa e sucumbir à infidelidade. Isso é a coisa que hoje mais ofende, mais macula, mais agride o coração de um parceiro numa relação conjugal. Basicamente, está baseado nesse modelo que está na sua tela aí, né? Aquele modelo da queda, onde Adão e Eva haviam sido criados por Deus para depois, no futuro, ter um relacionamento conjugal. Mas ocorreu uma sedução quando Eva teve uma relação com um tentador ali que se rebelou contra Deus, e ali surgiram alguns problemas que estão descritos ali, ó. O triângulo de amor original, né, porque tem envolvido três personagens aí, Adão e Eva e esse tal tentador, abuso sexual pelo mais velho e confiável, ou seja, aquele anjo que Deus havia dado a ele a incumbência de cuidar dos seus filhos, abusou da sua posição, né, seduzindo os filhos de Deus. A sedução pelo servo leal, traição dos pais, rebelião contra o rei, perda da bênção de Deus, disfunção da família passada para as gerações seguintes, são as consequências desta dinâmica que hoje aflige o mundo de hoje. Ou seja, você vai ver que o mundo atual experimenta tudo isso até hoje. Existem relacionamentos triangulares de amor. Existe abuso sexual dos mais velhos sobre os mais novos, a sedução. Muitas vezes os pais cometem traição mesmo tendo os filhos. Rebelião contra o rei, ou seja, existe um soberano e as pessoas se rebelam. Tem pouca consideração com aquilo que foi definido no projeto da criação. Perderam a bênção de Deus, passaram a desfrutar um amor egoísta e assim por diante, né? Avançando para a próxima tela, implicações para os relacionamentos. Vamos ver aqui, para a gente não se estender, quais são as implicações diretas para os relacionamentos. Nenhum relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher está imune dessas tendências herdadas, mas em compromisso de matrimônio entre indivíduos centrados em Deus, serve como um baluarte de proteção contra a pior delas. Certamente, relacionamentos sexuais entre amantes imaturos e sem compromisso não oferecem nenhuma proteção. De fato, eles convidam os mais destrutivos tipos de interação. E aí vem alguns dos impactos: tensão com pais e amigos, problemas com parceiros, efeito negativo no futuro matrimônio. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles? Próxima tela. Tensão com pais e amigos. Quando os descendentes, mesmo como adultos, entram em relações sexuais fora do processo normal do matrimônio ou de outras formas, não no melhor interesse deles ou de seus netos, os pais se sentem preocupados, desrespeitados e feridos, e seus interesses intrínsecos ignorados. Amizades também são afetadas. Então é assim, a pessoa começa a ter um relacionamento, ela começa a afrontar, enfrentar e se opor aos pais. E às vezes até mesmo às pessoas que estão mais próximas, amigos, familiares, como qualquer pessoa que venha falar qualquer coisa já é motivo de confronto, de você está me perseguindo, por que você tem que se meter na minha vida, deixa eu viver a minha vida e coisas do tipo, né? Segundo, problemas com os parceiros. Às vezes a introdução do sexo interrompe uma amizade calorosa e carinhosa que poderia também ter sido uma boa base para um matrimônio no futuro. O sexo geralmente multiplica egoísmo num relacionamento inseguro, aumentando as tensões e conflitos. Então, às vezes, a pessoa poderia caminhar em direção ao matrimônio, mas porque ela antecipou um relacionamento sexual, aquele relacionamento nem chegou a amadurecer, né? Ele nem chegou a se desenvolver. Eles não se conheceram na sua plenitude. Tiveram uma intimidade sexual sem ter uma intimidade pessoal, uma intimidade espiritual, uma intimidade que elas poderiam dizer, puxa, eu conheço a tal ponto aquela pessoa e ela me completa e eu completo a tal ponto que a sexualidade vai ser uma mera consequência disso, e não a prioridade do relacionamento. Terceiro ponto, efeito negativo no futuro matrimônio. Os efeitos de experiências sexuais antes do casamento não terminam quando os indivíduos entram no mundo do matrimônio e da paternidade. O problema primário é aquele de hábitos sexuais autocentrados. Sexo conjugal está destinado a ser uma rendição desinibida, a alegria de agradar um ao outro dentro de um contexto seguro de aceitação e compromisso. Você consegue entender o que ele quer dizer com isso? Vamos pegar um exemplo disso daí. Então, veja só. Digamos que a pessoa teve várias experiências sexuais com outras pessoas antes do casamento. Ah, não, mas agora a gente vai se casar. E a pessoa esquece, passa uma borracha, apaga tudo da memória, não é verdade? Ah, que bom que fosse assim, né? Mas não é. Nunca vai ser. Como é que a pessoa pode entrar num relacionamento de intimidade no matrimônio com várias experiências anteriores, sem fazer comparações? E se você sabe que essa pessoa teve outros parceiros, qual é a sua segurança de que aquela pessoa não está te comparando com outra pessoa? Dá para perceber as implicações disso? Né? O ideal é você ter um relacionamento único, exclusivo. Essa palavra exclusividade faz parte da sexualidade e matrimônio. Mas as pessoas não consideram isso. Elas vão tendo relacionamentos e acham que isso faz parte do processo, porque, afinal de contas, nós vivemos um mundo de liberdade, de abertura, de maturidade. Não é maturidade, isso é imaturidade, porque as consequências são inevitáveis. Não tem como evitar esse tipo de coisa. E essas implicações para os relacionamentos, elas não têm como evitar. Só tem uma maneira de evitar, é refrear, é impedir, é guardar a pureza até o matrimônio, como a gente já discutiu anteriormente. Eu não vou me estender na discussão aqui agora, tá bom? Avançando aí para a próxima tela, para a gente finalizar as consequências para os filhos. Na história do Gênesis, as primeiras vítimas humanas do erro de Adão e Eva foram quem? Foram os seus descendentes, os filhos. Caim e Abel claramente não receberam o que eles precisavam como filhos dos pais para a maturidade individual e a boa vontade mútua. E a gente falou claramente sobre isso nas salas virtuais anteriores, sobre o significado da sexualidade, a responsabilidade da sexualidade no matrimônio, entre outros, tem a responsabilidade com os filhos. E aí a gente vê as consequências quando a imaturidade do relacionamento conjugal vai afetar os filhos desta relação. Um assassinou o outro e acabou vagando no exílio. Assim, a infidelidade primordial dos pais criou um contexto hostil para a necessidade que os filhos tinham de desenvolvimento. Então, as consequências basicamente são essas, aí a gente vai falar rapidamente. Desenvolvimento comprometido e diminuição do bem-estar, depressão, ambivalência sobre família e amor, dificuldades morais e espirituais, violência e crime, educação errada sobre sexualidade, abuso e exploração. Eu já vou virar para a próxima tela para a gente falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, desenvolvimento comprometido e diminuição do bem-estar. Jovens crescendo em lares de pais solteiros são piores em todas as formas, seja financeiramente, academicamente, psicologicamente e espiritualmente, eles sempre vão estar um passo atrás dos outros, comparados com aqueles que vivem num lar intacto, onde não há abuso do amor. Eles estão mais propensos a serem pobres, fracassarem em concluir uma escola, uma vida acadêmica, estarem envolvidos em atividades destrutivas e até mesmo criminosas, e também seguirem o mesmo modelo, se tornando eles mesmos pais solteiros. Então, dá para ver a implicação? Segundo, depressão. E olha, eu vou fazer um parênteses aqui. O que a gente está falando aqui, resumidamente, eu peguei alguns trechos do livro, mas o livro traz pesquisas. E essas pesquisas são pesquisas feitas por institutos de base confiável. Não é uma postura religiosa o que nós estamos falando aqui. Não é simplesmente um argumento de uma igreja querendo defender a sua posição teológica, mas são constatações daquilo que a gente vê na sociedade. São números que são constatados por pesquisas de organismos focados na estrutura da sociedade. Segundo ponto, depressão. O divórcio é a maior causa de depressão nos jovens. Isso também é estudo. Um estudo feito em 34 países, as taxas de suicídio foram associadas com as taxas de divórcio, especialmente para os meninos. Então, quanto mais crescia as taxas de divórcio, mais crescia também a taxa de suicídio entre jovens. No entanto, o lar intacto, assolado com conflitos crônicos também, né? Ou seja, mesmo naquele lar onde os pais vivem juntos, mas vivem se degradando, vivem em conflitos crônicos, os pais também, isso vai determinar maus resultados nos filhos. Jovens submetidos a conflitos crônicos e destrutivos entre seus pais também se tornam ansiosos, irritados e deprimidos. Avançando para a próxima tela, ambivalência sobre família e amor. Então, o que quer dizer isso? Quando seus pais têm graves tensões entre eles, irmãos e irmãs também passam a agir de forma mais agressiva em relação uns aos outros e em relação aos seus pais. A perda mais sutil, porém significante de um filho do divórcio ou de uma mãe solteira é a perda da imagem de uma família intacta. Desprovidos de bons papéis modelos, os filhos do divórcio, em particular, têm medo do conflito, da perda, da solidão e da traição. Então dá para perceber que, por mais que a pessoa ouça falar que a família é boa, que o amor é uma experiência prazerosa, mas a constatação naquilo que ele vê dentro de casa, no relacionamento do papai e da mamãe, vai criar na cabeça dele uma ambivalência. Quantas vezes você vai escutar um jovem ou uma pessoa já numa determinada idade de jovem adulto, né, que se recusa a casar porque não quer ter a experiência que o pai ou a mãe teve, em termos de traição, de briga, de agressão, abuso, coisa que o valha, né? Quarto item, dificuldades morais e espirituais. A gente comentou alguma coisa em relação ao casal, mas isso afeta os filhos também. A separação entre os pais divide o filho ou a filha de outras formas. Em uma família intacta, os pais se esforçam para criar um código moral consistente, uma cultura do lar, que o filho aprende a entender e dentro do qual ele pode se sentir confortado e confortável. O filho do divórcio, não. O filho do divórcio é diferente. Ele vive entre dois mundos. Então, por mais que você pratique uma religião, que você fale sobre Deus, que você coloque nele valores, mas a constatação cotidiana vai criar nele, por causa da ambivalência sobre o que é família, sobre o que é amor, isso vai afetar também a sua postura moral, as suas regras de comportamento, né? Os seus valores espirituais também vão ser comprometidos, ou seja, ele vai estar em dois mundos, ele acredita, mas ele não confia. Ele até pode acreditar em Deus, mas até que ponto realmente Deus interfere? Não afeta a minha vida, eu estou aí passando dificuldade, olha a minha família, etc, etc, etc. Avançando para a próxima tela, violência e crime, o assassinato de Abel por Caim na segunda geração bíblica prenunciou a atual conexão entre a proliferação de filhos de famílias rompidas e o aumento da criminalidade. Isso também são dados confirmados, estatísticos de pesquisas comprovadas. Pesquisas indicam as conexões de várias formas. Filhos de famílias com pais solteiros são mais propensos a demonstrarem comportamentos antissociais. E aí, às vezes, os pais ainda cobram das escolas, né? Puxa vida, mas meu filho tem um comportamento e a escola não consegue corrigir o meu filho, não consegue impor a ele regra, né? Mas a escola não vai conseguir fazer aquilo que a família não deu de suporte, não deu para o filho, né? Um padrão de regra, de comportamento, valores. A indisciplina, o comportamento antissocial, na verdade, ele é um reflexo daquilo que ele vivencia dentro da sua vida familiar. 6. Educação errada sobre sexualidade. Uma sociedade sexualmente licenciosa socializa os jovens a adotarem comportamentos que prejudicam a eles e a sociedade. Adultos em muitas sociedades estão preocupados sobre adolescentes solteiros se envolvendo em relacionamentos físicos, mas na prática eles cobram, mas não dão o exemplo, né? A gente cansa de ver isso. As campanhas, por exemplo, quando se fala de prevenção à AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência, os órgãos de saúde, Ministério da Saúde, várias ONGs trabalhando, falando, orientando, mas a constatação do dia a dia no comportamento das pessoas é o parâmetro que o jovem vai ter para viver a sua própria vida. Então, os relacionamentos físicos cada vez mais precoces, a gente vê que a AIDS hoje avança, um terço da população portadora do vírus HIV em todo o mundo está na faixa etária até 25 anos. É a faixa etária que mais tem casos de contaminação com o vírus HIV. No Brasil, são feitos em torno aí de 400 mil abortos em meninas até 14 anos. É muita gravidez na adolescência. Por que as campanhas não são eficientes? Porque o argumento não é bom ou porque o exemplo não é contundente a ponto de convencer e orientar de forma adequada, né? 7. Abuso e exploração. Pior ainda, a combinação dos costumes sexuais permissivos em muitos lares de pais solteiros significa perigo físico para o jovem. Onde filhos estão sendo criados por mães que vivem com namorados ou padrastos, os filhos têm 20 vezes mais probabilidade de serem abusados fisicamente e sexualmente. E até mesmo muito mais probabilidade de serem assassinados do que aqueles que vivem com seus pais em um matrimônio intacto. Isso é alguma igreja que está falando? Não. Isso são pesquisas, que são constatações, só para provar que o que a gente fala na conferência da queda do homem no capítulo 2 do princípio divino, na verdade é contundente quando a gente vê o comportamento sexual, as relações homem e mulher no mundo contemporâneo. Vamos avançar para a próxima tela? Então, nós precisamos estabelecer uma nova tradição. O objetivo de estarmos educando para o amor verdadeiro, estudando esse livro Educar para o Amor Verdadeiro, é exatamente apontar aquilo de bom e também indicar aquilo que a gente precisa corrigir, a título de estabelecer uma nova tradição. O mau uso do amor sexual nas origens da civilização humana desordenou as relações fundamentais entre mente e corpo, entre homem e mulher, e entre Deus e o ser humano. O papel da religião tem sido parar essa desordem pelo reforço do poder da palavra divina latente, o senso inato de moralidade sexual que está dentro do princípio com o qual Deus criou a todos nós, a todo o universo. A restauração das formas originais de entrar e sustentar a realidade de coração conjugal, que nós já discutimos em sala virtual anterior, mas que agora precisamos proteger. Não apenas desenhar um modelo ideal, mas também mostrar todas as coisas que hoje estão atacando, né, de forma prejudicial à instituição sagrada da família, à instituição sagrada desta relação homem e mulher, no amor conjugal, na sua sexualidade sagrada. Isso tem implicações para a educação da próxima geração nestes assuntos de amor, sexualidade e preparação para o matrimônio, para os quais nos dedicaremos na sequência. Ou seja, esse é o próximo tema da nossa sala virtual. Nós vamos falar sobre a pureza, né, o amor em termos de pureza e também na preparação para o matrimônio. Esse tema é fundamental. Já falamos sobre o significado da sexualidade, estamos aí fechando esse tema sobre as raízes da imoralidade, todos os problemas que hoje, infelizmente, por causa dos valores distorcidos do mundo, estão afligindo a estrutura desta relação consagrada por Deus, mas que infelizmente está maculada por esses valores perniciosos. Então, por isso, nós precisamos aprofundar esse debate sobre amor, sexualidade e preparação para o matrimônio. Por isso, já fica aqui o convite, não perca a nossa próxima sala virtual quando a gente vai entrar nesse tema, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Já vou passando aí para a próxima tela, fazendo o encerramento dessa discussão de hoje, desejando já uma semana abençoada, agradecendo aí a sua participação, a sua presença e firmando o nosso compromisso, tá bom? Obrigado pela presença, até a próxima sala. Tchau, tchau.